Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
Nossa conversa hoje é sobre educação. Os desafios do ensino e da transmissão do conhecimento hoje são complexos, exigindo adaptação constante às demandas do mundo atual. O uso de novas tecnologias pode ser considerado crucial nesse cenário, oferecendo a chance de personalização do ensino, acesso a recursos globais e desenvolvimento de habilidades para enfrentar os desafios do século XXI.
Exatamente, Diogo, né? A gente fala muito aqui, tem falado muito sobre novas tecnologias, mas é preciso equilibrar, né, a integração tecnológica com a formação integral dos estudantes, garantindo uma educação que promova não apenas o domínio dessas ferramentas digitais, mas também uma reflexão crítica, né? Uma colaboração, uma criatividade e sentimentos novos que a sociedade precisa, como a empatia, perseverança, enfim. Nós temos em Angra, entre muitas instituições privadas e a própria rede pública, né, o Colégio Miranda como uma escola de qualidade que atenta a novos desafios e principalmente soluções tecnológicas de acordo com o tempo, né, e lidando com essas novas nuances da educação, como, por exemplo, o uso do telefone celular no ambiente escolar, uma coisa muito debatida. A nossa entrevistada de hoje é a professora, diretora do Colégio Miranda, a Cristina Miranda, que vai nos contar como que a escola, que é dirigida por ela, lida com essas novas questões e introduz para esses jovens adolescentes, né, o acesso a essas novas tecnologias de forma inteligente, digamos assim. Bom dia, diretora Cristina, muito obrigado aí pela disponibilidade da senhora de conversar conosco e de ser essa luz aí nesses temas. Bom dia.
Bom dia, Valente. Bom dia, Diogo e Marcelo. Bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul.
Muito bem. Você pode participar ao vivo do nosso programa lá no nosso canal, no YouTube. Estamos ao vivo. Você procura aí Costa Azul FM e aproveita, segue a gente, dá um likezinho no sininho para quando a gente entrar ao vivo você ser notificado. E também aqui no nosso WhatsApp, 3365-1588. Professora, eu vou chamar a senhora de professora,
pode,
né? A senhora
é uma alegria.
Diretora, educadora. Então,
eu professora. Sou professora, estou na direção, mas sou professora.
Exatamente. O Colégio Miranda foi pioneiro aqui em Angra no uso de algumas tecnologias, né? Isso é sabido, já há alguns anos vocês se dedicam a isso. Como é que está o colégio hoje, pós-pandemia, né? Num tempo em que a gente nem consegue acompanhar a quantidade de inovações que vão surgindo. Como é que vocês se encaixaram aí nesse... chamar de novo mundo?
Eu vou fazer um breve
histórico,
tá? Primeiramente, é um prazer estar hoje aqui para discutir este tema que é de extrema importância para a educação de nossos jovens, que é o uso do celular em sala de aula. Uhum. Sabemos que estamos na era digital e que a tecnologia desempenha um papel importante em nossas vidas. Não tem como.
Não tem como.
Então, mas também nós precisamos o quê? Refletir sobre como vamos utilizar essas ferramentas, especialmente em sala de aula. Essa reflexão, ela já vem acontecendo, gente, em vários países. Não é só aqui, não é só no Brasil e não é só em Angra agora. Nós temos aí a PISA.
Sim.
Eu gosto muito de falar da PISA, que é a principal avaliação mundial de educação. E ela já aponta para o uso excessivo do celular em sala de aula. Nas escolas públicas, é claro. Temos como exemplo alguns lugares, né, alguns estados que já foram proibidos.
Sim.
O Distrito Federal, São Paulo, Paraná e outros mais. Recentemente, o município do Rio de Janeiro. Mas o que os governos fazem? Eles, quando eles colocam esta regra, olha, está proibido o uso do celular em sala de aula. O que eles estão fazendo é apoiar as escolas. Por quê? A escola, na verdade, ela tem autonomia para criar as suas próprias regras,
claro.
Seja até uma escola pública, desde que isso esteja pautado no regimento e no projeto pedagógico da escola. Então, o governo, ele só reforça. Mas, se a escola permitir, está liberado. Então, assim, o que que nós temos hoje em dia que impacta muito? Um forte impacto no rendimento escolar dos nossos alunos. A rede social. Gente, a rede social, ela é uma distração constante. Não só para os alunos, como para nós também. Claro. É incrível a quantidade de pessoas que você vê quando acessa o celular, fica ali, esquece da vida.
Vai só arrastando para cima. Isso. E perdendo tempo.
Hoje em dia, com a onda do conteúdo rápido, né? São várias redes que são vídeos curtos, de 5 segundos, só que você não consegue parar de assistir, porque não para. Te prende, né? É um vício, na verdade.
Eu mesma, quando eu começo, eu fico assim, não, vou dar uma olhadinha. Quando eu vejo, já passou uma hora. Eu falo assim, puxa vida, imagina um adolescente, uma criança. Uhum. Né? Então, assim, como esse acesso é muito fácil, frequentemente eles se distraem. E aí, o que que acontece? Eles realizam as tarefas escolares de qualquer forma, com muita rapidez, e acabam prejudicando o quê? A concentração. Eles prejudicam a concentração e o aprendizado. Uma outra questão também, um prejuízo que nós temos, né, que nós temos que nos atentar com relação ao uso do celular, é a redução do tempo de estudo. A criança pega o celular na hora do estudo e fica ali, olhando as redes sociais, tudo que tem. E o tempo que ele teria para se dedicar aos estudos, ele está o quê? Na rede social. Isso faz o quê? Diminui a quantidade, diminui a qualidade do tempo dedicado aos estudos. E sem falar no atraso das tarefas. Né? Nos projetos escolares, então, fica tudo para a última hora. Porque eles vão procrastinando.
Eu acho que era... Perdão, Diogo.
Acaba até tirando o foco e a disciplina do aluno, tanto na sala de aula quanto em casa, porque também tem a tarefa de casa que ajuda a permanecer tudo aquilo que você aprendeu durante o dia na escola, e você tem que se focar ali, tem que estudar por conta, que aquilo é o momento que você faz uma reflexão e vê se você realmente aprendeu a matéria, você coloca ela em prática, no dia seguinte você... tira a dúvida com o professor ou com a professora, e o aluno acaba perdendo esse tempo, perdendo essa dedicação e a disciplina de se esforçar nessas horas. Então, realmente, o celular é uma ferramenta que acaba atrapalhando o aprendizado e o crescimento pessoal também do aluno, né?
Ele pode ser um aliado, mas também pode ser um vilão, né?
Exato.
Eu quero... Perdão. Diga, dona Cristina.
Não, essa questão da disciplina é um desafio para o professor em sala de aula. Sim. Porque o professor coloca regras claras e o aluno não as cumpre.
Qual é a regra lá no Colégio Miranda em relação ao telefone celular?
O que nós temos, na verdade? Alguns anos atrás, o Colégio Miranda começou a investir em tecnologia. Isso. Né? Nós temos lousas digitais, internet para os alunos. Os nossos alunos, atualmente, todos têm o seu dispositivo eletrônico, que são os Chromebooks, os notebooks. E quanto ao celular? Na verdade, no início, quando nós começamos a implantar a tecnologia na escola, essa questão de transformar a educação e inovar a educação, nós até começamos a permitir que os nossos alunos utilizassem o celular. Porque nem todos tinham dispositivos ainda e a escola não estava preparada para fornecer computador, todos, material para todo mundo. Então, nós liberamos. Desde que esse dispositivo do aluno não viesse com a internet de casa. Que eles utilizassem a nossa internet, a rede da escola. Porque a rede da escola, ela é bloqueada.
Protegida.
A partir do momento que o nosso TI faz isso, ele faz isso muito bem, ele cadastra ali o dispositivo do aluno, ele não tem acesso às redes sociais.
Excelente.
Ele não tem acesso a site de compras. Ele não tem acesso a jogos, não tem acesso a esses sites que tem agora, o Dark Web, que é bem complicado,
Deep
que na verdade...
Deep Web, Dark Web.
Que é uma terra sem lei, sem lei, né? Ele não tem acesso.
Então, mas para um adolescente, o telefone não serve para nada, né?
Então, não serve para nada.
Literalmente...
A última coisa que ele faz é se comunicar.
Exatamente.
É ligar para alguém que... Se você vê alguém ligando o telefone, você já fala assim, não é adolescente, não é jovem, né? Então, assim, com isso, ficou possível trabalhar.
Muito bom. Muito boa
hoje,
estratégia.
Hoje, os nossos alunos, todos eles têm o seu dispositivo do sexto ano para cima.
E tem reclamação entre eles? Para a direção da escola?
Não.
Já se adaptaram.
A nossa questão é se o celular está na mochila e, de repente, ele apita.
Porque tem telefone hoje em dia que mesmo você desligando, se tiver um alarme programado, as tecnologias avançaram. Então ele vai tocar.
É o que aconteceu, por exemplo, com estudantes que fizeram a prova do Enem. Inclusive a moça dá um testemunho chorando, tadinha, porque quando você entra para fazer a prova, você tem que desligar o aparelho. Ela, por alguma desatenção, colocou modo avião, mas não desligou. E aí, durante a prova, o telefone tocou um alarme. Né? Não era nem uma ligação, era um alarme. E ela foi desclassificada sem dó nem piedade.
São regras, né?
Regras.
Mas isso começa onde? Na escola.
Exatamente.
Em casa também. Uhum. Não é só chegar lá no
Enem. Muito saudável também, que penso eu, que os alunos nesse período, eu não sei qual período que a senhora tem lá, mas imagino que tenha diurno e matutino, né? Tarde e manhã. Eu imagino que eles tenham também um detox dessas redes sociais, deve ficar distante um pouco do telefone, não mata ninguém, né?
É um trabalho.
Eu imagino.
É um trabalho. Porque as famílias reclamam disso em casa.
Uhum.
E eles não desligam o celular. Né? Eles vão dormir e levam o celular, entram na rede. Então, quando o aluno, uma criança, vai dormir e leva o celular, ela fica um tempo na rede, ela compromete a qualidade do sono e o tempo do sono. E chega no outro dia e reflete aonde? Na escola.
O nosso cérebro, só pra gente entender, ele responde, né, aos impulsos, né, aos estímulos sensoriais da visão.
Uhum.
Então, quando você coloca uma tela diante de você, seja um tablet ou um celular, você indica para o seu cérebro que está na hora de acordar. É dia.
A famosa luz azul.
Exatamente. Então, antes de dormir, pelo menos desligue os aparelhos, desligue o telefone celular, não fique manuseando, porque quando você pega o telefone, você emite uma mensagem para o seu cérebro de que você está acordando ao invés de estar indo deitar. Estamos conversando com a professora Cristina Miranda, que é diretora do Colégio Miranda, sobre novas tecnologias e, sobretudo, o uso, ou não uso, né, do telefone celular nas escolas. Professora, falei antes do break, né, que uma escola nos Estados Unidos decidiu remover todos os espelhos do banheiro, porque a equipe de professores notou que os alunos estavam pedindo para se ausentar das aulas ou durante o intervalo com a desculpa de ir ao banheiro. E lá eles ficavam fazendo performance para as redes sociais, sobretudo o TikTok. Segundo os professores, as ausências se tornavam cada vez mais frequentes e prolongadas. E por isso a solução, em média, os alunos utilizavam o banheiro de 3 a 4 vezes durante o período da aula. E a solução, segundo a escola, foi retirar os banheiros. Retirar os espelhos. É um pouco radical, mas faz sentido, né?
Quando você trabalha com uma educação atual,
uhum,
os problemas irão surgir. E para cada problema, uma solução.
Sim.
Né? Eu parabenizo a escola por isso.
Fica a dica aí, ó.
Para cada problema que for surgindo, você tem que buscar uma solução com a sua equipe.
Verdade.
E se foi a solução no momento, realmente foi uma boa escolha.
Professora, a gente está falando dos alunos, né? Do uso do celular, rede social, o tempo todo que ficam conectados, mas precisamos falar também dos professores, né? Como que os educadores têm que se adaptar a essa realidade? Porque também você não vai ficar chamando a atenção de aluno toda hora por causa de telefone, né? Como que a escola, o Colégio Miranda, resolveu essa questão junto aos professores? Que dificuldades os professores apresentaram para a direção para encontrar essa solução de vocês, que é bem tecnológica e democrática de certo ponto, né? Porque você não proíbe o uso de celular, mas restringe o uso.
Exatamente. Hoje, inclusive, quando eu saí, a professora lá do bilíngue, ela pediu aos alunos que pegassem o celular.
Uhum.
Todos com seus dispositivos, mas cada um pegou o celular para fazer alguma coisa ali em sala que ela tem no projeto e o coordenador já está sabendo o que é.
Sim.
Eu até olhei, porque as nossas salas, na verdade, elas são de vidro, né? Tem aquele vidro preparado. Então, quando você passa, você vê o movimento dos alunos. Eu gosto muito disso, né? Quase que uma escola sem parede, que um dia, quem sabe.
Isso.
Mas o que acontece? Os professores, no início, eles encontravam uma dificuldade muito grande. Então, assim, qual foi a solução? A formação do professor.
Uhum.
Nós fomos buscar em São Paulo cursos, escolas e exemplos do que eles estavam fazendo. Mas qual era a queixa do professor? A distração dos alunos e a falta de concentração. Porque se eles estivessem no celular deles, com a rede deles, G3, né, essa rede que tem no celular, nós não temos acesso. Uma outra questão é a quebra de disciplina e o desrespeito. Para poder ficar com o celular, não, mas eu estou falando com a minha mãe está mandando mensagem agora, um total desrespeito, uhum, realmente, com o professor em sala, e coisas que às vezes nem era verdade. É, a dificuldade de manter a atenção dos alunos, sim, esse foi um desafio do professor. E a desigualdade de acesso, né? Não é o caso da escola particular, porque nós temos uma internet para todos, temos a rede dos alunos, a rede do professor, mas eu vejo por aí que é a dificuldade que o aluno tem realmente de acesso com o dispositivo, com a internet, o risco de segurança e da privacidade, porque o aluno, ele não sabe que ele não pode tirar foto do aluno, que ele não pode filmar o outro, que ele não pode filmar o local. Tudo isso exige, existem regras e leis para isso.
Direito de imagem, né?
Exato. E assim, uma dificuldade que tem, que a maioria das escolas encontram, né, que até você citou aqui no intervalo, o que que é? É a dificuldade de incorporar a tecnologia de uma forma eficaz. Mas eu acredito que seja o quê? Falta de treinamento ou recursos adequados. Esses são realmente, assim, as dificuldades que os professores encontram e encontraram no passado.
A gente passou um período, né, de pandemia em que a educação também teve de olhar para si, né, para os seus métodos, e as soluções tecnológicas foram incorporadas ao dia a dia das escolas. Então, hoje você tem o ensino remoto, você tem as teleaulas, né? O nome não é esse, mas...
Você
tem as aulas digitais e tal. Isso foi incorporado no dia a dia das escolas, não tem retorno. As tecnologias chegaram para alterar a nossa forma de nos conectar com as outras pessoas, mas também com soluções para a educação. No caso de vocês lá do Colégio Miranda, a tecnologia vem para o bem, né?
É para o bem, porque é assim, eles utilizam o quê? As ferramentas de aprendizagem, os aplicativos, as plataformas, e existe, gente, a quantidade de aplicativos, sim, que existem hoje em dia para facilitar a aprendizagem, eu não conseguiria nem contar. Acho que não, cada dia surge, vão surgindo, né? E assim, ele facilita na personalização do estudo. Aquele aluno que ele é mais auditivo, ele vai encontrar isso no dispositivo. Aquele aluno que é mais visual, aprende com mais facilidade, ele também encontra isso na tecnologia. E o aluno que é mais tátil, ele também consegue lidar com isso. Então, assim, existe essa personalização que não dá para a escola fingir que não está acontecendo. A evolução está aí, os nossos alunos estão mudando. E sem falar o quê? Na organização. O dispositivo, ele tem calendário, tem lembretes, ele colabora com a interação entre os alunos. Os alunos, hoje em dia, quando eles precisam fazer um projeto, realizar um trabalho, eles não precisam um ir para casa do outro. Eles arrumam um grupo e eles conseguem, na própria rede, fazer o trabalho, cada um na sua casa, né? Enfim, atividades interativas, jogos, pesquisas online, isso tudo, gente, prepara para esse mundo digital que está aí. É o mundo que nós temos.
Não tem retorno, né?
Não tem retorno.
Não tem retorno. Tem que aprender a conviver com essas tecnologias.
Tocando no assunto um pouco mais sério relacionado ao telefone na escola, a senhora já falou que a escola não proíbe, mas restringe algumas funções do telefone dentro do ambiente escolar ali. A gente passa por um fato hoje em dia que é bastante comum, que é, por exemplo, o aluno está saindo de casa, o que que ele faz? Ele posta uma foto mostrando o uniforme da escola, com o nome da escola, partiu escola, avisando que ele está saindo de casa. Pessoas com más intenções podem olhar aquilo e se aproveitar dessa situação. Uma coisa que facilita também é que em escolas que não tem esse tipo de restrição, é completamente liberal, e os alunos não têm essa consciência de perigo, ele vai no próprio banheiro da escola, tira uma foto no espelho fazendo a mesma coisa, mostrando o uniforme, partiu casa, avisando que está saindo. E pode muito bem ter uma pessoa ali mal intencionada esperando próximo à escola esse aluno passar para fazer uma maldade. E essa função de restringir o telefone celular é somente até certo horário ou é a todo momento dentro do ambiente escolar?
Não, somente em sala de aula. por enquanto eles utilizam no intervalo, tá? Mas nós temos um contrato com relação ao uso da tecnologia. Eles têm um manual. E no início de cada ano, tanto a família quanto o aluno, eles conhecem esse manual. E aí facilita muito, porque eles já vão fazendo sabendo que estão errados. E que a escola pode realmente tomar uma atitude.
A escola então dá dicas e preparos para a utilização, né?
Sim, nós temos a educação digital.
Muito importante esse tema. Entendeu?
A educação digital, o governo agora, o governo federal, ele colocou como obrigatório.
Sim.
Né? Por quê? Ele está vendo que ele colocou no currículo escolar, porque ele quer garantir que os alunos estejam preparados para enfrentar este desafio, desse mundo que está aí, e também aproveitar as oportunidades. Porque as oportunidades são imensas. É. Né? Então, com assim, esse mundo digital, gente, como eu acabei de falar agora, ele está em constante evolução. E o nosso aluno, ele precisa estar preparado. No Colégio Miranda, há mais de 6 anos, nós já temos essa disciplina, a educação digital. Então, o nosso aluno, ele sabe o que é. Ele sabe o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Se fizer, ele sabe que ele está quebrando uma regra.
Por conta, né?
Por conta dele. Então, o que eu falo, olha, se você
e
está
e
jogando...
E a penalidade, né? Há punições.
Exato. Se você está jogando, você está sabendo que você pode perder, né? É assim que nós trabalhamos.
Estamos conversando com a professora Cristina Miranda, do Colégio Miranda, sobre essas novas tecnologias e sobre o uso do telefone celular nas salas de aula, no ambiente escolar, que é um desafio para os educadores nesse tempo. Quero mandar um abraço para o pessoal do canal Mira, que é o pessoal do canal digital da escola, imagino, né?
Obrigada.
Estão mandando um abraço para a senhora aqui no nosso canal no YouTube e também para o Roberto Barcelos, que está. Roberto Barcelos, que está nos acompanhando também no YouTube. Professora. E sobre os resultados, né? Como é que o colégio está performando aí em termos de resultado, baseado nessa metodologia de ensino de vocês, que é avançada, que é moderna, que é tecnológica, mas que também tem que entregar resultados. Como é que vocês estão recebendo feedback dos estudantes?
O que nós estamos vendo, assim, é um maior engajamento. Uhum. Os nossos alunos, eles gostam de estudar. Isso é difícil. Porque eles não ficam só nessa questão de decoreba.
A senhora tem desde o ensino fundamental até o médio, né?
Educação infantil até o ensino médio. A educação infantil, eles têm acesso uma vez por semana a esse dispositivo na escola, através de jogos, tudo isso. Então, assim, um aluno que gosta de estudar, um aluno que tem esse olhar crítico, é o que nós queremos. E o que nós estamos vendo? Eles saem da escola e rapidamente, todos... estão aí nos corredores da universidade, estão encaminhados. Muitos conseguem trabalhar fora do país. Eu fico assim, poxa, isso é o que nós queremos, porque é o que eu falo o tempo todo. O aluno, ele não está aqui para estudar para a escola. Ele está para estudar para fora da escola. E assim, hoje em dia, vamos dizer o quê? Nós somos cidadãos brasileiros? Não. Nós somos cidadãos do mundo. Eu coloco isso muito para o nosso aluno. E isso é possível com essa educação que nós temos. Nós, do Colégio Miranda, sabemos que nós não podemos simplesmente proibir o uso da tecnologia. Nós temos ciência disso. Então, isto resultaria numa série de consequências se nós proibíssemos. E aí, o que nós fizemos? Se eu proibir a tecnologia numa escola, eu vou criar aqui uma desconexão com a realidade do aluno. Eu vou deixar o meu aluno despreparado para esse mundo digital. Ele vai entrar nele ingenuamente, né? A falta de preparação com relação ao mundo digital, ele vai fazer o quê? Que os nossos alunos não tenham habilidades essenciais para o século XXI. Então, assim, enfim, eu já falei aqui sobre as vantagens, sobre as desvantagens, né? E realmente estamos aí com esse desafio, e é um bom desafio, porque quem trabalha com educação trabalha com desafio.
E eu repito sempre aqui, professora, já agradecendo a senhora, encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu falo sempre essa frase aqui, que a educação é a porta de saída para vários problemas.
Caiu.
A educação é a única porta de saída para vários problemas sociais, inclusive do Brasil. E a senhora falou do PISA, né, que é o vou ler aqui, que é um programa internacional de avaliação de alunos que é realizado pelos países da OCDE, que é a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e divulga esses resultados a cada 3 anos. No ano passado, 2022, na verdade, 10.798 estudantes de 599 escolas do Brasil participaram dessa prova, e os dados mostraram que o Brasil tem uma educação ainda abaixo do nível dos países chamados desenvolvidos. Então a gente tem um longo caminho a percorrer para qualificar melhor, para formar melhor nossos estudantes. Eu falo sempre também aqui que os estudantes têm que valorizar esse período que estão na escola, né? Tem que valorizar essa etapa da vida, que ela é fundamental na formação de cidadãos, também na formação profissional, pelo menos numa inclinação vocacional. E é um período sem boletos, garotada.
É verdade.
Então vocês têm que aproveitar a vida. E quando você tem um ambiente escolar como o do Colégio Miranda, que acolhe, que está atento a novas tecnologias, que abre para você um mundo de possibilidades que você terá da escola para fora, como a professora disse, você tem mais é que aproveitar, né? Eu imagino que a senhora até receba a visita de outras escolas que querem conhecer esse trabalho de vocês. Sim,
inclusive, nós prestamos assessorias para algumas escolas fora de Angra.
Que bom, que bom. Então, um exemplo. Muito obrigado, professora Cristina. Desejo sucesso ao Colégio Miranda, sucesso a todos os estudantes, ao corpo discente também, todos os professores, educadores, pedagogos, que é uma turma, né? Não é só o professor.
Muito bom, graças.
Quando a gente fala de comunidade escolar, não é só o professor, é desde a pessoa que prepara ali, está na cantina, até o auxiliar de serviços gerais, enfim, toda a comunidade escolar, o porteiro, enfim, a todos.
Todos educam.
Eu desejo a vocês um excelente ano letivo, né? Que a gente ainda está no início. E que essas tecnologias sejam usadas, continuem sendo usadas para formar cidadãos melhores, é o que o Brasil precisa.
Obrigada, obrigada mesmo. Agradeço pelo convite, né? Sempre que precisar eu estarei disponível.
Ah, vamos falar sim, tem outros temas aí para a gente tratar.
Eu gostaria também de falar aqui que toda quinta-feira eu tenho uma live no canal legal do Colégio Miranda, sempre trazendo temas pertinentes a essa educação contemporânea que nós temos aí.
Qual o endereço, professor? Deixa aí pra gente divulgar.
Pelo Instagram, arroba Miranda Colégio.
Muito obrigado, então. Uma excelente quarta-feira pra senhora e vamos em frente.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.